O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar com o investigador do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil da Universidade do Minho e também professor do Departamento de Engenharia Têxtil, Andrea Zil, que está a desenvolver o projeto MedCore. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em particular, do O Minho e ID. Antes de mais, a que é que se propõe então este MedCore e do que é que estamos aqui a falar?
Obrigado. Bom, antes de mais, este é um projeto financiado pela FCT. É um projeto em colaboração com o Departamento de Química, sempre da Universidade do Minho, e com o Departamento da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Este projeto nasce de uma discussão entre os dois departamentos, aquele de Química e aquele de Engenharia Têxtil, da Universidade do Minho, no qual o Departamento de Engenharia Química tinha desenvolvido alguns tipos de moléculas à base de pirimidinas, que são um tipo de moléculas conhecida pelo efeito antifúngico e antimicrobiano, e nós proponemos de aplicar estas moléculas no âmbito dos testes médicos, portanto, suspensos, principalmente, nasceu a ideia, portanto, de fazer um projeto. O projeto foi ganho, conseguimos o financiamento. Principalmente trata-se de utilizar moléculas que, além da atividade antimicrobiana e antifúngica, também têm uma outra propriedade chamada alocrômica. O que é que significa? Significa que mudam de cor com a mudança de pH. Portanto, quando são ácidas têm uma cor, quando são básicas têm outra cor. Como é que nós podemos utilizar essa outra propriedade? Portanto, a ideia principal do projeto está mesmo aqui. Ou seja, nós queremos utilizar a propriedade alocrômica para poder detectar infecções. E porquê? Porque quando há uma infecção na pele, normalmente, o pH da pele muda. A pele normalmente tem um pH um bocadinho ácido, portanto, a volta de 5.5. Quando há uma infecção em curso, na maioria dos casos, não é sempre, mas quase sempre, há uma mudança de pH que vai ficar um bocadinho mais básico. Portanto, pode passar de 5.5 para 8.8, 8.9. Esta mudança, portanto, é importante para detectar quando há um crescimento bacteriano, portanto, uma infecção em curso. E a ideia de utilizar estas moléculas que têm esta multifuncionalidade, portanto, são antimicrobianas e ao mesmo tempo conseguem mudar de cor em função do pH, dá uma possibilidade de ver se há uma infecção em curso ou não. E também, portanto, não podemos fazer um penso com estas moléculas, que podem estar protegidas, por exemplo, por uma membrana que é sensível ao pH, ou seja, com a mudança de pH degrada-se. Portanto, imagina que há uma pele saudável, a membrana não se degrada. Se há uma infecção em curso, a membrana se degrada e dá acesso a esta molécula que muda de cor e, ao mesmo tempo, atua como antimicrobiana.
Ou seja, a ideia é ter aqui um penso que não é necessário quase que substituir e ao mesmo tempo tem medicamento, é isso?
Exatamente. É um penso que pode não ser substituído, entra em ação só quando a infecção está em curso, senão o medicamento não entra em contato com a pele. Ao mesmo tempo, podemos também utilizá-lo ao contrário. Ou seja, se há uma infecção já em curso, que sabemos, podemos utilizar a propriedade de cor desta molécula para ver se há uma evolução benigna na cura da infecção. Ou seja, se há uma mudança de cor para um pH mais ácido, significa que está a funcionar, é que a infecção está a diminuir.
Em que fase neste momento é que estão então desta investigação que junta aqui diferentes parceiros e diferentes áreas? Em que momento da investigação é que estão?
Bom, neste momento estamos na parte final da síntese destas moléculas. Tivemos que fazer algumas modificações e melhoramentos para obter as moléculas que nós queríamos. E neste momento estamos na fase de imobilização destas moléculas no tecidos. Esta imobilização é feita com diferentes tipos de metodologias. Uhum. Portanto, estamos a utilizar uma metodologia no qual tingimos de maneira bastante simples as fibras têxteis dos pensos, ou nós criamos as fibras com já a molécula embebidas com um processo chamado de fiação úmida, ou wet spinning, no qual nós criamos estas fibras diretamente com o princípio ativo dentro da fibra.
Uhum. É possível já perceber qual a taxa de eficácia ou melhoria em quantos dias da ferida em comparação com um penso normal, por exemplo?
Ainda não estamos nesta fase, ainda é cedo para poder dar uma resposta nesse sentido. Além disso, o projeto não tem uma fase clínica. O projeto é um desenvolvimento de prova de conceito, ainda em fase, dizemos, de pesquisa de base, não é? É declaro que se nós conseguimos comprovar o efeito antimicrobiano e antifúngico em maneira eficaz no final do projeto, o próximo passo será aquele de fazer os testes antes, provavelmente, em modelos animais, uhum, e depois em provas clínicas.
Ou seja, neste momento estão mais em trabalho de laboratório e trabalho, digamos que teórico, entre aspas.
Exatamente.
Mas há riscos associados a uma ferida maltratada e a estas infecções. Quais são eles? E, no fundo, que desencadearam esta própria investigação, claro.
Claro. O problema das infecções persistentes ou de ferida crónicas é um problema muito grande que está a aumentar nos últimos anos. Pode levar até 5% das mortes das feridas não curadas. Portanto, é um problema premente. Além de mais, nos últimos anos tem havido um problema, que é aquele da criação de resistência aos antibióticos, e, portanto, estas moléculas querem ser também uma alternativa aos antibióticos que já começam a não funcionar em alguns casos.
Para além disso, iria resolver aqui uma questão que muitas das vezes, quando temos uma ferida, por exemplo, na perna, temos um penso normal, mesmo que se faça o curativo com um enfermeiro, os puxões da pele acabam por atrasar muito esse processo de cicatrização. E não sei se depois poderá vir a levar a desenvolver ali algum tipo de problema, patologia, não sei se é esse o caso.
Esta foi também uma das preocupações na escolha dos materiais para os pensos. Portanto, além de nós desenvolver toda a parte da molécula e a imobilização nos produtos têxteis, também estamos a desenvolver um penso que possa resolver alguns destes problemas. É inevitável que o penso tenha que ser mudado, porque além de nós conseguir ver a cor, em qualquer das maneiras, o penso tem que ser removido várias vezes, se há uma infecção em curso, mesmo para evitar que haja uma acumulação de material morto, dizemos, na pele, ou infectivos, tem que ser limpada, etc, etc. Mas, nesta maneira, nós conseguimos aumentar um bocadinho o tempo de muda, não é? Porque conseguimos ver se há uma evolução positiva ou não, portanto, sobretudo verso a fim, não é? Dos primeiros tratamentos. E claramente, também, aquilo que estamos a ver é um produto à base de polímeros naturais, para tentar reduzir também o trauma de remover os pensos das feridas.
E que polímeros naturais é que são estes?
Neste momento estamos a testar polímeros naturais à base de quitina, que se chama quitosano. A quitina é um polímero natural que se encontra normalmente nas cascas, por exemplo, dos camarões, mas também em muitos fungos. Outros polímero que estamos a testar é o alginato. O alginato é outro polímero natural, polissacarídeo, que se pode encontrar, por exemplo, nas algas marinhas.
Este é um projeto, então, multidisciplinar e que envolve não só a Universidade do Minho, como também a Universidade do Porto. De que forma é que vocês dividem aqui também este trabalho? No fundo, quem é que é responsável pelo quê?
Pronto, neste momento, a nível de gestão do projeto e idealização do projeto, o responsável sou eu. A Universidade do Porto, a Faculdade de Farmácia, entra no projeto para fazer os testes de antimicrobianos, antifúngicos e também teste para ver se os pensos não são prejudiciais pela pele do paciente. A Faculdade de Química da Universidade do Minho fui a ideadora destas moléculas, portanto, dizemos assim que sem a participação deles também não havia projeto, não é? No entanto, estas moléculas eram só na fase de desenvolvimento e caracterização química total, mas não havia ainda uma clara ideia de como utilizá-las no mercado e no ambiente médico. Portanto, aqui que surgiu a parte da têxtil de idear estes pensos.
E a ideia é que este projeto tenha continuidade para que no futuro possam então, dependendo dos resultados, claro, fazer os testes necessários em animais para perceber se realmente esta é uma boa solução para nós humanos?
Exatamente, sim. Em função dos resultados, que por enquanto são promissores, a ideia é depois continuar este projeto com o envolvimento de outras instituições, por exemplo, a Faculdade de Medicina, para poder avançar com uma aplicação em humanos, no final. Obviamente seguindo os protocolos que são devidos.
E que resultados são estes? Que no fundo já vos dizem que isto realmente pode ser uma boa solução, tendo em conta que ainda não temos aqui estas taxas de eficácia e que não podemos fazer
as
comparações.
Por enquanto temos em laboratório feitas as análises antimicrobianas e antifúngicas, que são muito promissoras. As moléculas têm uma eficácia bastante elevada em, dizemos, matar o bicho, não é? Ao mesmo tempo também o efeito alocrômico, ou seja, aquilo de mudar de cor em função do pH, também tem mostrado uma eficiência elevada e, sobretudo importante para nós, reversível. Ou seja, no momento que há imagina que temos um início de mudança de pH, que mostra que há uma evolução na infecção, de maneira positiva, mas depois pode haver também, a infecção pode voltar. Portanto, a cor muda outra vez. Não é que se uma vez a molécula muda de uma cor, fica naquela cor de maneira estável. Conseguimos reverter a cor da molécula, portanto.
E assim também é mais fácil para o paciente não ir logo a correr, digamos, para as urgências, ou até com um médico, pela cor consegue perceber. Isso também irá diminuir, acredito, a afluência ao Serviço Nacional de Saúde. Isto já num futuro mais distante.
Sim, isto poderia ser, mas a verdade é que se há uma infecção em curso, normalmente o paciente já está a ser seguido. O mais importante é que se há uma infecção em curso, este tipo de indicadores é mais útil para os profissionais de saúde. No caso não haja uma infecção, então sim, o penso pode dar indicação que há o começo de uma infecção, então ali o paciente pode correr ao hospital para fazer-se curar ou tomar antibióticos ou outras coisas, qualquer mais eficazes, se é preciso.
O que for necessário. Muito obrigado, Andréa, por esta presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, foi um prazer.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.